Fala galera, beleza? Está começando o episódio 32 do Codando TV. E hoje a formação está com a gente, no caso, está com a gente na formação o Danilo Hernandes, o Leonardo Vieira, a Débora Silva. E hoje no Codando, né, a gente vai tentar expandir um pouco mais os assuntos, as fronteiras de carreiras. Então, com isso, a gente trouxe um convidado, que ele é o Matheus Vasconcelos. Então, prepare-se para a live e abra sua mente, carreira não tem fronteira. Apresenta aí para o pessoal, Matheus, por favor.
Boa noite, pessoal. Obrigado primeiro pelo convite, Rodrigo e companhia, do Codando TV. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder conversar sobre toda essa diversidade e gama de caminhos possíveis dentro da área de tecnologia, para abrir nossa mente um pouquinho, expandir nossos horizontes. Estou atualmente atuando como PO e Tech Lead. Comecei a carreira como desenvolvedor. Sou formado em ciência da computação. Gosto muito de jogar, mestrar e jogar RPG, principalmente ultimamente. Comecei a streamar recentemente e gosto de cozinhar também.
Falou em streamar, o comentário aqui que minha voz está um pouco estranha. Então, pessoal do chat, vai comentando aí se a voz de todo mundo está ok, se o volume está bom para todo mundo. E você comentou que você também tem um canal, né? Se quiser já aproveitar antes que a gente entra no tópico, se quiser divulgar ele, eu posso. Sempre, tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição, acabando o vídeo, eu acabo esquecendo às vezes, mas sempre acabando a live, eu vou deixar na descrição o nome do canal do Matheus Vasconcelos, que é focado em quê? Não é nada do mercado nem nada, né?
Não, é streaming de jogo mesmo, né? Não
Da hora.
é nada profissional, não.
Ah, beleza. E eu vou deixar o link, eu acho que é da Twitch, eu só não sei qual que é o Matheus. Como que é, Matheus? Divulga aí pro pessoal.
Eu vou botar aqui no chat aqui. Se eu comentar aqui, aparece lá, né?
Aparece aí. Que, aliás, foi bom, você puxou bem. Pessoal, participa aí com a live com a gente. Eu já vi que o Pavel Pereira já deu boa noite pra gente. Boa noite pra você também. Durante a discussão das nossas conversas aqui, deixe suas perguntas que a gente vai estar respondendo. E também temos uma novidade no Codando, que agora também temos iluminação adequada para a live do Codando. Então, estou com o ambiente roxo agora também, para estar combinando. E voltando, caso você esteja escutando no podcast, vem para a live para ver o que está acontecendo aqui no YouTube. E voltando até para o tópico, tá, Matheus? Beleza, a gente vai conversar um pouco o quanto as fronteiras de carreiras acabam beneficiando, pelo menos, a experiência que você teve, né? Só que até um pouquinho antes, né? Tipo, você era o quê antes disso? Você tinha um viés mais técnico, correto?
Sim. Atuava como desenvolvedor Android antes.
Boa.
Full
E
time, pelo
assim,
menos.
acho que é bem comum as pessoas, pelo menos na área de TI, que acabam descobrindo outras fronteiras, começar com um viés mais técnico, né? Foi contigo também isso, Léo? Tipo, você já tem, desde o começo, já tem um viés técnico também?
Sim, desde o começo eu trabalho com estudo, eu trabalho com programação, mas aí, com o passar do tempo, eu acho que a parte mais técnica ela vai decaindo um pouco, né? Eu acabo lidando mais com a parte de liderança, pessoas e tal. Ainda técnico, mas menos foco, talvez.
Mas vamos lá, você acha que isso tem um pouco a ver, até voltando agora para o Matheus, nosso convidado, tu acha que isso tem um pouco a ver um pouco com a formação? Porque, bom, no caso, quem aqui se formou na área de TI, né? Porque é meio difícil, às vezes, no Codando, né? Nem todo mundo se formou na área de TI. Tá, a Débora se formou.
Formando. Gerúndio, eu tô no gerúndio.
Ah, beleza, perfeito. Então, na formação, é mais focado nisso? Como que é a parte aí que vocês podem trazer? De repente, você pode até explicar algumas
Sim.
coisas mais para frente. Pode falar, Débora.
A ponto de ouvir um professor que se eu não quisesse programar, que eu fosse fazer medicina.
Já escutei
Gente.
coisas parecidas também. Mas geralmente é um
Sim.
professor que não é muito bom.
Então, é verdade, é verdade. Mas assim, é claro que eu tive um respaldo do caramba, e quando eu comecei a ver essa área também de essa parte que fala de compliance, de governança, eu gostei bastante também, essa parte de COBIT, de ISO,
Correto.
mas projeto, meu primeiro trampo está sendo mesmo em área técnica, na área, lidando com cloud e infraestrutura.
E vocês acham que isso pode acabar? Eu não sou formado na área, tá? Tô passando a bola para vocês. Vocês acham que isso pode acabar influenciando um pouco para as pessoas que têm essa formação e já direto sempre, ou focar durante um bom tempo na carreira um viés mais técnico? O que tu acha disso, Matheus? Ou Danilo, enfim.
É, eu ia só falar que, no meu caso, eu entrei na faculdade já sabendo dessa necessidade, desse ponto focal de programação, mas a minha ideia era outra. Eu realmente já queria focar na área de projetos, já queria, tipo, usufruir desse viés, né, de gerência de projetos, de agilidade, enfim, trazer esses pontos que eu saberia que eu, né, já deslancharia. E, sem dúvidas, eu tive problemas ali para atuar com as matérias, né, de programação, de mais mão na massa e etc. Porque no meio acadêmico tem uma complicação muito grande, que é passado apenas vamos dizer assim, nas aulas, né, no dia a dia ali das aulas, é algo superficial, né? Você tem que ter a vontade, a gana de fazer a prática e de aprofundar. E para quem já não gosta ou sente uma dificuldade muito grande, nossa, isso vai sendo deixado de lado, né? E cria esse bicho de sete cabeças.
Mas eles demonizam bastante, né? Eu acho que bastante, não precisa ser complicado. Bastante. Não precisa ser complicado. Vai dar didática também. E você, que nem o meu terror, lógico, como de qualquer pessoa que entra na faculdade, ainda mais na idade que eu entrei, é algoritmo, né? Eu fiz 3 vezes algoritmo, cara, na faculdade. E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas não precisava explicar dessa forma, né? Poderia ser uma coisa mais contextualizada, porque fica preso em conteúdo programático em 1990 ainda. E aí a gente pega um pouco de repulsa pelo conteúdo em vez de ver que aquilo realmente é necessário, independente de você seguir carreira técnica ou não.
Eu acho que é um misto de coisas, assim. Primeiro, eu acho que poucos são professores que têm realmente uma habilidade para didática. Eles têm habilidade técnica, mas não sabem passar isso adiante. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, geralmente, quem entra na faculdade, a pessoa está mais interessada por você escrever lá a linha de código, que nem o filme de hacker que você vê, e as coisas acontecerem na sua frente. Isso parece ser mais interessante no início. Então, a maioria, eu diria, tende a focar nessa parte mais técnica, programação, linguagem de programação e tal. E acaba deixando o resto de lado. E foca mais na parte técnica mesmo.
Isso quando a galera sabe o que é uma faculdade de TI, né? O que acontece, sim, lá dentro. Porque não, o meu primeiro, como é que fala, o primeiro termo lá, cara, a sala obviamente estava cheia, praticamente lotada, e literalmente tinham pessoas que estavam lá pensando assim, ah, por que você está aqui? Ah, então, eu gosto de internet.
Eu vi isso também no primeiro dia de aula.
E nem preciso falar, mas que essas pessoas saíram, né, óbvio, correndo.
Já ouvi. Pois é, eu diria que para quem não fez ou faz faculdade, esse viés é mais forte ainda, porque geralmente a pessoa, sei lá, ou faz um curso técnico, que é um pouco mais prático, ou faz curso online, que é bem, bem mais focado ainda, então você vai aprender uma linguagem específica. Então aí, porque é também, da mesma maneira que eu falei do aluno que entra na faculdade, você também, quando você chega no interesse pela área de tecnologia, você quer ver a telinha mexendo. Então, você vai nisso, assim.
Sim. E tu falou do curso... Opa, pode falar, Daniel, perdão.
Não, eu ia perguntar o quão isso, vamos dizer assim, essa dinâmica acadêmica e, às vezes, até a necessidade do mercado, o quão de tudo isso... criou para você, Matheus, essa, vamos dizer assim, essa vertente de desenvolvedor, né? O quanto mexeu assim com você, né?
Assim, no meu caso, eu acho que, assim, num geral também, você acaba saindo da faculdade um pouco com a sua cabeça feita que você fez aquela faculdade para ser desenvolvedor. Eu acho que também a gente tem uma tendência, não só na área de tecnologia, a gente tem uma tendência a simplificar as coisas e a pegar um curso e associar com uma profissão. Então, a gente associa que ciência da computação é programador. Curso X, sei lá, psicologia é psicólogo. Você pega, você traça uma linha reta, assim, de um para o outro. Eu acho que essa mentalidade que todo mundo tem acaba contribuindo para isso também. Então, você sai da faculdade e pensa assim, não, eu tô fazendo a faculdade para ser programador. Então, se eu não gosto de programar, eu tô na faculdade errada. Geralmente, é isso que você pensa.
Pesado.
Então, mas por que pensaria diferente? Assim, só colocando uma intriga aqui. Por que pensaria diferente? Você vai entrar na faculdade de TI para, sei lá, você trabalhar com gerenciamento de produto, ou, pode dizer, né, para não falar PO, né, para ser um termo mais comum para um aluno. Faria sentido para vocês?
É, eu acho que depende um pouco. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era um PO, o que era um... Você não sabe o que é ágil, você não sabe essas coisas antes de entrar na faculdade. É, você é pego de surpresa com essas coisas que elas existem.
Tu entra na faculdade...
Somente tá sendo moldada, né?
É, de conteúdo de programar, a expectativa, né?
Sim.
Pelo menos inicial.
Ou não, né? Ou como o Léo falou aí, de mexer com internet, mexer com YouTube.
Hackear Facebook.
E Raquel, eu ouvi isso também. Eu ouvi isso também, hackear Facebook.
Qual foi?
Mas também tem...
Hackear Facebook.
Boa. Hackear Facebook. Mas também tem uma... não sei, assim, em relação aos anos que vão se passando ali de graduação, no meio acadêmico, você vai tendo uma abrangência maior. Então, aí fica uma questão. Será que é meio que há uma imposição dos docentes, né? Para que peguem a programação ali pelo rabo, né? Tipo, não, você tem que programar, você tem que ter esse viés... e aí, ao longo do tempo, vai se mostrando outras áreas, né, correlatas, ou, enfim, como que você vê isso? Vocês
veem, né? Eu acho que é uma questão... Eu não acho que necessariamente exista uma pressão da parte dos professores. Eu acho que, assim, é natural que, inicialmente, você... o seu pontapé, o seu início na área de tecnologia vai ser programação. Então, as matérias de início da faculdade tendem a ser todas voltadas para isso, bem técnicas. E depois que você tá bom, agora você sabe, você sentiu o que é a dor de programar e repetir as coisas e tomar esses erros aqui. Então, agora que você entendeu isso aqui, vou mostrar outras coisas que existem aqui que podem ajudar nisso aqui, processos, teste, coisas que mitigam esse tipo de coisa, ou mostram outras áreas. Mas, sei lá, geralmente o pessoal chega já... tão vidrado na parte de código e tecnologia, que não, ou não dá muita atenção para isso, ou não percebe ainda, se a pessoa não está trabalhando, não percebe ainda. Eu, por exemplo, não percebia a importância de você estudar processo e diferença de cascata para ágil, como é que funcionam as coisas. Eu não percebia a diferença, eu não percebia a importância disso.
Que tem até um comentário aqui do Agostinho, que é um pouco assim, dá para a gente entrar numa vertente um pouco mais polêmica, explorando. Agostinho comentou, né? Acredito que a dificuldade do curso acadêmico de TI é acompanhar as tendências. Surge uma nova com uma frequência frenética. Mas uma nova, acredito que é mais parte técnica, né? Então, indo no viés técnico, aí eu dou toda a minha opinião, tá, Agostinho? Pode discordar e participar com a gente aí no chat. Mas ainda continua sendo viés técnico. Então, eu sei que a tecnologia muda muito. Acho que todos nós aqui sabemos mais do que ninguém também. Mas ainda acho que entraria na seara de viés técnico, então acho que não mudaria muito do que foi a proposta do início de entrar na faculdade, digamos assim, não no início, né, que tem um lance que vocês comentaram, mas, enfim, vocês entenderam, né, na parte mais de viés técnico.
Sim.
Acho que tem essa parada que a Débora falou, né, de demonizar, do tipo, a gente precisa preparar o aluno que ele vai ter programação, que vai ter dificuldade, que é para eles, né, ficarem atentos, mas ao mesmo tempo pode ser desestimulante, né, você... dar continuidade no curso, se você vai ter que só lidar com aquilo, sabe? Tipo...
É que o curso que nem o que eu fiz, o Danilo está fazendo, ele é um curso generalista, né? Análise e desenvolvimento de sistemas, ele é um curso bem generalista. Então, a gente também tem que aprender, quando vai fazer um curso assim, identificar, interpretar o texto. O que está falando o seu curso? É análise e desenvolvimento de sistemas. Então, você vai passar por engenharia de software, vai passar por codar. A gente codou até em VBA, né, Danilo? Então, assim, cara, a gente teve de tudo. Mas não dá para dizer que o foco não é para programação. Os hackathons, as maratonas, elas são voltadas para a programação. Você não tinha maratona de... A gente teve um desafio de ágil, eu acho, na faculdade, né?
De ágil e de projeto, né? De mostrar uma administração.
Mas
né,
você vê que a galera não quer. Uma que a maioria, como a gente fez entre Paula Souza, a maioria já vem das ETECs, né? Então eles já vêm com skill técnico bem apurado. Então eles querem ver mesmo o negócio rodar, a mágica acontecer. Aí você vai com governança, O cara quer dormir na aula, ele não quer saber.
Gestão de equipes.
Ah, e o cara quer morrer.
É, sim, sim.
Gestão de pessoas nesse curso? Não!
É um pouco dessa... Eu acho que um pouco dessa rivalização entre humanas e exatas também, que o pessoal entra muito na cabeça, tipo, é exatas, que meu curso é de exatas, então não preciso de nada de que é de humanas. Então, todas essas matérias. Né? Isso, todas as matérias que envolvem código, matemática, é humanas, eu não preciso disso. Meu curso não é. É só pra cumprir tabela, só pra preencher currículo, tipo isso.
Sim. E aí, já pegando esse gancho, então, com toda essa. Vamos dizer assim, essa demanda acadêmica, logo que você saiu, você estava nessa, vamos dizer assim, explorando esse viés, né, de programação, de desenvolvimento. Quando que deu, de fato, um clique, né? Ou, enfim, você começou a abrir os horizontes, né, começou a ver que tem outras coisas ao redor e etc.
Acho que o primeiro clique é quando você, como eu falei, percebe que putz, devia ter prestado atenção mais nessa aqui na faculdade, não ligado só para código, porque chegou aqui e eu percebi que agora eu tô entendendo qual é a importância disso aqui. Você sente a dor na hora. Acho que não tem jeito, a gente aprende mais na hora que do desespero mesmo, quando aperta na hora da dor. Aí eu acabei percebendo a importância de algumas outras coisas, tipo teste, engenharia de software, governança, processos, ágeis, começa a entender para que servem essas coisas.
Pedir aí algum exemplo, alguma coisa aí, só para dar.
Quando foi, na tua experiência mesmo, quando foi esse trigger?
Esse lampejo, né?
Falei assim, caramba, mano, agora não quero só ficar focado em tech, que também tá, gente. A gente tá trazendo aqui um ponto e as experiências do caso do Matheus. E isso também não significa que vai servir para todos, às vezes nem todo mundo faz questão também de ter uma abrangência toda na carreira também, tem que ver se faz sentido. Uhum. Mas na tua experiência, qual foi esse clique aí, Matheus? Falei assim, mano, putz, agora pá. Porque você era dev Android e está querendo virar produto.
Isso.
Por algum motivo surgiu esse interesse.
Sim. Depois desses cliques iniciais, eu comecei a dar uma olhada também para a parte mais de ágil, processos, principalmente. Fiz um cursinho de ágil, Scrum. Comecei a ter mais contato com essa área aos poucos. E antes dessa parte de produto, chegou para mim a parte de liderança. Que é o que costuma acontecer, geralmente é o que chama de carreira Y, né? Que chega num momento que você tem que escolher se você quer ir para o lado mais especialista técnico ou se você quer começar um lado mais liderança ali, gestão, talvez.
Eu
não
questionava isso ainda, mas eu não vou entrar no mérito.
Não, também acho. Mas, tô simplificando um pouquinho. Aí chegou para mim a oportunidade de estar como tech lead. Tá, já adquiri papéis mais de liderança na equipe. Aí, como tech lead, eu ficava muito próximo da parte de produto também, porque tem a parte de diálogo com o pessoal, de entender as demandas, de ter reunião para entender viabilidade técnica também das coisas que as pessoas propõem, até principalmente quando a gente fala de aplicativo, né, que no caso era desenvolvedor Android, então era tech lead Android, que as pessoas tendem a ver com... olhar para a telinha e achar que é uma coisa mais simples, entendeu? Então, essa parte de viabilidade técnica é bem importante de ter uma reunião e falar, tipo, olha, isso não é tão simples quanto você está pensando que isso é. Aí, esse contato, acho, com esse pessoal e da área de produto e tal, muita conversa também com outros POs, acabou me aproximando um pouquinho desse universo.
Eu com relação a ampliar os horizontes, tive uma dúvida desde o começo, assim, eu achei interessante essa junção. Você está trabalhando como PO e líder técnico. Como é que é isso, cara? Porque, tipo, você tem o PO que tá focado em uma coisa, e você tem um líder técnico que tá focado em outra coisa. Eu acho que a ponte é muito interessante, porque você como PO, você sabe das dificuldades de técnica, então você não vai pirar com uma feature. Mas como é que é isso no dia a dia, cara? A dinâmica entre esses dois chapéus, assim, tipo, de PO e de líder técnico?
Primeiro, eu acho que é uma coisa mais de transição, eu diria, assim. Porque, pelo menos onde eu trabalho, a gente começou a tratar recentemente o aplicativo como se fosse um produto. Só que tem outros produtos na empresa. Então, esses produtos têm POs específicos. Então, é como se eu estivesse em constante comunicação com todos esses POs para poder entender como é que você vai se integrar no aplicativo. E como o produto é muito técnico, por ser um aplicativo, as duas coisas acabam se complementando.
Entendi. Mas ele não falou ainda da questão alter ego ali, que ele fala com ele mesmo. Seria interessante.
Sim. Como é um jogador de RPG como nós, pelo menos alguns aqui, ele deve ter criado dois personagens, né? O Tech Lead e o PO para conversar entre ele e vai jogando o dado para resolver, né?
Tem esses dois personagens assim mesmo. É por aí mesmo.
E também você falou assim, cara, na faculdade eu gostaria de ter prestado atenção em mais coisas.
Uhum. Boa.
Beleza, então você já identificou aí um gap, né? Tipo assim, você poderia ter, naquele momento, você poderia ter tentado absorver, porque, cara, eu tenho uma filosofia de aprendizado e aprendizagem também, que é você não aprende se você não tiver necessidade de aprender.
É.
Justo.
Isso aí, cara, você pode ler o que você quiser. Se você não tiver necessidade daquele conhecimento naquele momento, seu cérebro vai fazer assim, mano, você precisa de outra coisa aí, cara.
Só se for coisa aleatória, né? Chega aquelas madrugadas que você pega com insônia. Cara, como constrói um helicóptero? Aí tu começa a pesquisar essas coisas e você fixa, né?
Justamente porque você criou uma necessidade de aprendizado, porque foi a curiosidade, né? Então também é uma necessidade. Mas aí, Matheus, tipo assim, você identificou esse gap. Você falou assim, cara, lá na faculdade eu poderia ter, sei lá, não dormido nessa aula. Uhum. E como é que você fez para suprir esse gap já no trabalho? Tipo assim, qual foi o caminho?
Internet, acho que é melhor amigo de todo profissional da área de tecnologia. Tem muita coisa, é tudo procurado, você acha tudo na internet hoje em dia, em questão de tecnologia, que se você quiser dúvida sobre parte do código, Stack Overflow tá aí, videoaula no YouTube tem milhares de graça, algumas qualidade duvidável, mas dá para ser um pontapé para você, tipo, para onde começar a olhar, um monte de cursinho aí, de barato, de curta duração, que você faz nessas plataformas que tem aí. E aí você vai percebendo uma coisa de cada vez. Você vai, assim, que a faculdade... É porque também a gente entra também com o pensamento de que a gente vai sair da faculdade sabendo tudo. E assim, a faculdade, você basicamente, ela serve para te ensinar a aprender. A ser o mais autodidata possível ali. Você vai aprender o básico ali. E dali, a partir dali, você consegue se virar. Por isso que eu acho também, o comentário que teve aí, sobre essa questão de atualização, eu não acredito que a faculdade precise se atualizar com a mesma frequência que o mercado se atualiza. Porque o objetivo dela não é te ensinar a última tecnologia. É ensinar você como é que o computador funciona por dentro, como é que um programa funciona... Ensinar você a programar, independente da linguagem. Ensinar você como funciona o processo, a importância deles. Todas essas coisas é a base. Uma matéria ou outra que é mais específica de questões mais recentes que pode ter. Tipo, por exemplo, eu não tive nada relacionado a aplicativo na faculdade. Mas você pode usar você pode ter uma matéria específica mais para isso. Que aborde questões mais recentes do mercado de aplicativo.
E teve um ponto que você falou há pouco tempo atrás nessa live, obviamente, que você falou que você começou a ficar como tech lead, aí depois já tá fazendo essa transição, né?
Sim.
Mas, assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente em alguns pontos, não do que você falou, mas do que eu vou perguntar para você.
Uhum.
Isso tem a ver um pouco com a senioridade? A pessoa, tu acha que ela chega num ponto técnico que ela quer expandir? Ou isso é independente, ou como que foi isso para você? Ou isso não influenciou também?
Eu acho que é uma questão mais de... Acho que é um movimento mais horizontal do que vertical esse. Porque é como se estivesse indo de uma área para outra dentro da tecnologia. Então, não acho que necessariamente tenha a ver com... Cheguei num ponto que eu não consigo mais crescer, ou tô enxergando que vai chegar esse ponto lá na frente que eu vou ter que mudar. Acho que é uma questão mais de... Quero trabalhar com uma coisa diferente. Tipo, olha isso aqui, também interessante. Gostei disso aqui. Quero desenvolver esse lado meu. Eu quero upar essa classe agora nesse personagem. Tipo isso, quero mudar.
Beleza. Isso aqui. Mas isso... você não vai chegar até o final da classe, então. Da classe, ótimo, viajei.
Muito bom.
Você não vai ficar. Você não vai chegar até o final, tipo, vamos supor. É intencional, um exemplo. Se a pessoa fica mais focada na parte de específica, a pessoa consegue desenvolver melhor algumas coisas. Com não certeza. Por horizontalidade. Isso está previsto, por exemplo, até para a tua experiência, você de boas nisso? Ou e na tua visão, você acha mais importante essa amplitude que ganha?
É complicado. Eu acho que depende muito da necessidade da empresa, da vaga, da cultura da empresa também, do profissional também, às vezes. Tem gente que tem um perfil mais generalista, que cansa rápido e não consegue ficar numa coisa só sempre. Então, ele tendo essa coisa mais geral nele, ele fica mais feliz, ele é mais satisfeito, ele consegue trocar de contexto.
Eu ia trazer uma colocação meio que já corroborando ali com a pergunta do Rodrigo, que é essa questão de você acha que o que ocorreu com você e que pode ocorrer com outros é mais uma curiosidade / vocação ou uma insatisfação com o momento, assim, com, tipo, né, cheguei aqui e não estou mais gostando de produzir dessa forma, tal, enfim, uma insatisfação com o cargo no momento ou as atividades do cargo, né?
Eu acho que depende um pouco de cada um. Acho que vai ter gente que vai, não, tipo, cansei, não quero mais, quero mudar. E vai ter gente que vai ter essa curiosidade e vai talvez perceber que não é exatamente isso que a pessoa pensou que era, ou que ela queria, e vai querer voltar.
Acho que depende. Com você foi mais curiosidade, tentando...
Comigo foi...
necessidade?
Inicialmente foi... teve a questão da necessidade. Até porque senão não tem nem como você passar a mudar a sua atuação, se você não tem necessidade para esse...
Não, depende.
Esse papel.
Às vezes é oportunidade, vamos supor. Tem empresa... vamos supor, tem algumas empresas que podem abrir vaga para, sei lá... Vamos falar de produto e dev, que é o assunto aqui. Abriu vaga para PO.
Vaga interna.
Você tem esse interesse.
Né?
Aí sim, tu interno. Pede para uma vaga interna. Então não é tanta necessidade, é uma oportunidade. No teu caso, sim. Foi necessidade.
É uma necessidade da empresa nesse caso.
Sim, sim, sim. Que isso é até um ponto que eu até fiquei curioso. Você falou necessidade da empresa. Eu tô falando, pelo amor de Deus, que se alguém tem a empresa do Matheus estiver dando uma olhada aqui, é só um hipotético, é só para entender o ponto de vista dele da necessidade. Que, aliás, tá, gente, só alguns recados aí pra estar passando pra vocês. Esqueci de falar no começo, mas já falando agora. Se inscreve no canal, tá? Compartilhe esse vídeo pra tentar ajudar algumas pessoas que podem estar também, enfim, com esse questionamento, com esse ponto. Deixa seu like aí, aproveitando aí o cardzinho do Léo. Se você estiver escutando no podcast, vem pro YouTube também, por favor, pra gente participar da live, conversar e tudo mais. Mas até voltando, Matheus, você falou da necessidade da empresa. Hoje, o teu direcionamento tá um split, pelo que eu entendi, mas se você, supostamente, trocasse de empresa e tivesse uma necessidade de ser mais dev, você se sentiria confortável com isso?
Hoje eu tô querendo desenvolver mais lado de produto mesmo, até porque eu já tive a oportunidade de desenvolver, digamos assim, o lado de dev, já fiz isso, e eu escolhi... ficar nessa área mais de transição propositalmente para poder comprovar algo que eu já estava imaginando que fosse acontecer. Mas agora eu tô querendo desenvolver mais o meu lado de produto mesmo.
Então tá curtindo. E essa sinergia aí, porque você tem uma visão que eu acho muito rica para viés de produto, que é você ter um viés técnico. Então... você, pelo menos, acho que ter uma noção, um modo de dizer, né? Mas no sentido, talvez não se intrometer no time técnico, mas você ter uma noção das coisas. Isso, como funciona essa sinergia? Tu tem achado válido?
Tem achado válido. A melhor parte é na hora que quando você precisa conversar com alguém que não é técnico. Porque, geralmente, essas pessoas têm uma noção do que vai acontecer depois da conversa. Se eu não fosse um PO que tem esse viés técnico. As pessoas ali estão conversando, elas têm uma noção do que vai acontecer, mas muda geralmente completamente ou tem alguma mudança na hora que se chega para a equipe técnica. Só que aí eu consigo barrar isso antes, se for o caso. Eu consigo dar uma ideia, tipo assim, olha, talvez isso não seja assim, talvez a gente tenha que olhar para um outro lado e, tipo, diminuir talvez a margem de erro de previsões ou conseguir alinhar melhor expectativas de prazo ou dificuldade, porque dá para
então, mas isso é interessante. Por exemplo, no teu caso, vai, Débora, vamos supor, o time técnico que avalia, né? Uhum. Vamos supor que a gente pega o Matheus com essa puta sinergia, essa puta experiência e enfim, talvez, acho que não foi isso que você falou, Matheus, mas eu só estou comentando, induzindo para isso. E uhum. O PO deu, digamos, um direcionamento, não tão técnico, mas pelo menos um norte técnico. Para a pessoa mais técnica, tranquilo, isso faz sentido, isso? Que a gente pensa como na própria profissão, mas também um outro lado.
Ah, eu acho que faz sentido, sim. Porque quando a gente, pelo menos quando eu penso assim, dono do produto, quando eu recorro ao dono do produto no meu contexto, ele tem um conhecimento técnico muito forte, né, para isso, para desenvolver a ferramenta e tudo. E aí eu já espero que o que vai vir de resposta é conteúdo técnico quase puro.
Que agrega.
No meu caso, que agrega, que agrega, que agrega. No meu caso é diferente, porque acho que é porque o contexto é um pouco diferente, né? É muito pro técnico. Então, os POs também, eles têm essa veia do técnico.
Eu ia falar que tem um outro ponto aí. Tem um ponto também que acaba gerando, talvez, um pouco de abuso, né? De muita gente de negócios ou algo do gênero que quer encurtar um caminho, perguntando justamente para ele, por ele ter esse viés técnico.
Então, e, mas né, acontece muito de você escutar, não se aperta não, já aciona o PO, já manda uma mensagem agora. Tipo, é uma dúvida às vezes muito básica, mas não, já fala com o cara agora.
A bagagem técnica é um a mais, né? É. Não é de fato o papel dele, né? Uhum.
Eu acho que
as pessoas usam isso bastante.
É, assim, o certo é que a definição técnica e a estimativa de esforço e tempo vem a toda da equipe técnica. Mas é inevitável, quando você tem alguma reunião de negócio ou de produto, vai ser perguntado, vai ser falado de prazo, e a equipe técnica não tá ali para responder isso.
Aí tu fala então, que é só um if. Tô brincando, mas eu falo assim, é só um if.
Isso pode criar até uma situação ruim, talvez num processo, né? Porque você teria que ter esse tempo de análise técnica, né? Que você reuniria para poder depois trazer uma resposta. E aí as pessoas que estão ali, stakeholders, etc., eles já dão aquela pressão para, tipo, tá, já me fala então, quanto que é, sabe? Tipo,
isso ajuda a dar uma... a alinhar expectativas melhor, eu acho, e também a dar essa primeira estimativa que não passou pelo time técnico ainda, que não deveria acontecer, mas acontece porque tem que acontecer, mais próxima da realidade. Então a gente acaba deixando, não ficou uma disparidade tão grande, de, tipo, falei que dá para entregar em um mês, mas na verdade é três, porque não dá em um mês.
Então, aí eu fico até curioso, enfim, conheço alguns produtos que eram alguns POs que eram dev, mas eu quero saber o teu ponto, Matheus, até trazendo e puxar isso aí, forçando mesmo. Deixa eu colocar na fogueira um pouquinho aqui na live. Você tem um viés técnico, ainda mais em Android, que você tá como tech de mobile. Se o time de Android fala um prazo, assim, tipo, muito discrepante do que você imagina, assim, absurdo, assim, sei lá. Ah, tu, cara, na tua cabeça, tu já sabe como fazer. Tu pensa assim, mano, um mês, é por aí. O cara fala, pô, não vai dar pra entregar nem nesse quarter, vai demorar pra caramba. Ou uma coisa que, tipo, sei lá, dois dias, o cara fala um mês.
Tá, eu acho que a primeira coisa que eu faria é perguntar por quê. Entendeu o que tá levando a decidir isso. Ah, discutiria e tal, eu poderia dar dicas, mas assim, eu não posso influenciar na decisão do time técnico, não vai ser o que eu vou fazer, então assim, não posso dizer que vai ser em um mês, se não vai ser o que eu vou fazer. Mas eu daria todas as dicas, eu discutiria o porquê que eu acho que é menos, e eles discutiriam o porquê que eu acho que é mais, a gente chegaria no meio tempo, no meio termo, ou não, ou ia ser o que eles definiram, ponto, acabou, e eu ia ter que chegar, levar pra cima esse tempo que eles definiram. Sim, e
tem muito o que fazer.
E ver o que eles vão falar e torcer para dar certo.
Interessante que lá na minha empresa, essa semana, eu peguei umas features que elas vieram direto do cliente. Então, tipo assim, um dos gerentes teve contato com um dos maiores clientes que a gente tem aqui na Irlanda que estava tá em risco de vazar. Então, tipo assim, a gente colocou prioridade, né, total sobre isso. Engraçado. Esse gerente, ele, quando ele criou a feature, ele postou um snippet de código. Ele tirou um screenshot do código e falou assim, então, essa é a mudança que a gente precisa. Isso eu acho que tem dos dois lados. Eu acho que tem um lado muito positivo, que tipo assim, ah, cara, o cara fez todo o trabalho aí de analisar e falou assim, ah, cara, beleza, essa é a mudança que efetivamente vai ser feito algo muito próximo disso. Porém, eu acho que isso influencia muito o desenvolvedor que vai fazer. Porque o cara, para a gente, está falando de estimativa e tal, e aí na cabeça do PO, do gerente, está assim, cara, eu já até sei o que precisa fazer. Na cabeça do dev, está assim, pô, mano, o cara me mostrou uma linha de código que eu tenho que mudar. Então, assim, a estimativa dele é, tipo, 5 minutos está pronto. Porém, esses caras, eles já não estão focados em produto. E o que a gente está falando aqui é isso, em código, desculpa. A gente está falando aqui isso, eles estão focados em produto. Mas eles têm um viés técnico, eles têm essa bagagem de programador. Nós somos engenheiros de código, eles são programadores. Existe uma diferença muito grande. A gente programa para o futuro. Eles estão fazendo a parada para agora. Tipo assim, ah, cara, esse aqui é a linha de código que precisa mudar. Então, pô, essa simples linha me tomou tipo assim, um dia e meio, porque eu tive que testar a parada que era intestável e até fazer chegar no estado que dava para testar. Demorou um dia e meio. E como é que você vai falar isso pro PO, tá ligado? Já que ele te mostrou o código, sabe?
Eu acho que o PO não devia ter mostrado o código. Acho que começa por aí. Por mais que ele tenha um viés técnico, eu acho que não é certo. Que aí já tá dando uma solução. Ele tem que se preocupar com o produto. Com a experiência do usuário, esse tipo de coisa. O que vai acontecer fora do código. Na parte do produto em si. A parte mais de negócio. Se ele tá dando para você a linha de código, por mais que ele entenda alguma coisa, ele tá se preocupando com uma outra coisa, com a solução técnica, que não é o papel dele. Se for alguém tipo, que é júnior, que tipo, não tem muita noção e tá pedindo ajuda, é uma coisa. Agora, você chegar, pesquisei isso aqui, faz isso aí para mim, é um ponto, show, amanhã você entrega. Tipo, não...
Então, eu vou deixar uma...
Opa, pode falar.
Eu ia falar que ia puxar a pergunta da Daiane.
Puxa a pergunta. Apesar que a gente vai mudar de tópico com a pergunta. Eu só fiquei curioso, tá? A gente vai falar de você já, Daiane. Mas trocando o papel, e se a pessoa técnica, que isso também acontece, né? Que eu acho, na minha versão também acho que é normal de ambos os lados, mas enfim. A pessoa mais técnica e fala para você de produto, sugestões de priorizar, por exemplo. A decisão final é sua, perfeito. Mas para tu também de boa, acho que também o Danilo já
passou. Eu acho que tem que ter
experiências.
Eu acho que tem que ter, porque às vezes o dev tá enxergando alguma coisa que o PO não tá enxergando. Por exemplo, porque ele conhece mais do código. Por mais que você tenha um viés técnico, quem lidar com o código diretamente, quem tá olhando as classes, a linha do código, como é que ela tá organizada, é o pessoal do técnico. Então, às vezes, eles vão dizer, tipo assim, poxa, parece muito complicado, mas fazendo essa história aqui, eu já consigo adiantar metade da outra história. Então, vai ser mais rápido do que imagina. Então será que não é melhor trocar essa prioridade dessa outra aqui, que não tem nada a ver com essas duas, para poder fazer essas duas aqui primeiro e entregar mais rápido? Às vezes, precisa dessa conversa, dessa negociação mesmo.
Então, mesmo um reflexo, né, no sistema, né? Uma coisa mexendo aqui vai, atrapalhar ali e tal. Então, é melhor
mexer. Atrapalhar ou até ajudar. Que é o mesmo lugar, é a mesma classe, por exemplo. Vou mexer na mesma classe, então os testes simplificam. Tipo, será que não dá para trocar prioridade isso aqui? Eu acho que é válido.
Boa. E assim...
Mas é válido, talvez, num alinhamento, né? Antes de uma planning, fazer esse alinhamento com o tech lead e depois, posteriormente, com o refinamento, né?
Sim.
E aí, desculpa até ter te cortado, viu, Débora? Se quiser continuar.
Tá mutada, Débora?
Você tá mutada, Débora.
Tá mutada, mutada.
Tô mutada, né? Eu sou adepta do multi, hoje foi o dia todo assim. Todo mundo me
avisando. Um minuto de silêncio, né? Um minuto de silêncio.
O ao vivo é bem isso, né?
Ao vivo é assim, nossa... né?
Todo mundo quente. A nossa amiga Daiane aqui tá perguntando o que vocês acham que o dev hoje, que tem visão de negócio, se destaca no mercado de trabalho. É quase que, né? Óbvio que a gente, que agrega, né, tudo que vier junto à profissão agrega, eu vou emendar uma outra, assim, acabou aquele dev de passar a pizza por debaixo da porta, né, gente?
Eu discordo em partes, tá? Até respondo a Daiane. Eu acho que, assim, o mercado está muito amplo para tem espaço para todos. Então, assim, a gente vai pedir a opinião, obviamente, do nosso convidado e dos outros, em todo mundo aqui. Mas a minha visão está tão amplo o mercado que se você só quiser ficar dev, sem visão de negócio, vai ter espaço, você vai ter um futuro na carreira, você vai ter um direcionamento, você vai conseguir ganhar bem, normal. Eu acho que tem espaço e mão de obra sobrando. Sobrando não, desculpa. Acho que tem espaço sobrando e mão de obra faltando. E devido a isso, acho que se pode até se destacar. Mas na hora quando... Que é na prática, quando o LinkedIn vai... Alguém vai procurar você, que eu acho que é a nossa realidade hoje. A pessoa nem sabe se tu tem uma visão de negócio. Ela vai olhar lá, vai ver o teu viés técnico, ou caso seja uma pessoa técnica, vai olhar o teu currículo e vai falar com você direcionado para aquilo. Agora, se isso agrega durante o processo seletivo, provavelmente porque ninguém quer falar com uma pessoa que só coloca a pizza abaixo da porta. Acho que isso é normal. Mas para destaque mudando... de carreira, não sei não.
E acho mudando... que também... Opa. Pode falar, Dani.
Não, vai lá, Léo.
Eu não sei, assim, da experiência de vocês, mas acontece do contrário? O cara sair de um... É difícil, né?
Como assim?
O cara sair de uma área ágil, sair de uma área de PO e agora eu vou codar.
Ah, eu acho que é mais difícil.
É difícil.
É. Mas o contrário que eu ia falar, acho que o contrário agrega mais. Tipo, alguém de negócio com a visão técnica agrega mais do que alguém de técnico com a visão de negócio. É. Eu acho que assim, acho que o que o Rodrigo falou, concordo também. Tem espaço, bastante espaço, e eu acho que depende também da necessidade. Tem gente que vai precisar de um cara que, tipo, mega especialista, super mexe em código e não precisa que ele tenha nada de negócio. E vai ter empresa que prefere que ele tenha visão de negócio. Eu acho que mais do que negócio, eu acho que se você tiver uma visão mais de processo, acho que ajuda. Se você entender agilidade, esse tipo de coisa, engenharia de software, beleza. Aí isso agrega. Tudo agrega, na verdade, né? Que nem a Débora falou.
Eu diria que talvez só mudando ali, talvez, de mercado de trabalho para na sua própria empresa, você vai se destacar, com toda certeza. Que você vai ter já uma visão, você vai enviesar, né, para produto, para negócio, e isso vai chamar a atenção, sem dúvida.
Ótima colocação, isso é verdade.
Eu ia falar alguma coisa parecida, só complementando, na verdade, o que o Danilo falou, o destaque no mercado de trabalho, como o Rodrigo falou, cara, ninguém vai olhar teu currículo e vai procurar isso. Mas dentro da empresa... Tecnicamente também, você ter uma visão de domínio, não sei se o negócio pode ser também colocado como domínio, mas você ter dependendo do domínio onde você estiver, por exemplo, financeiro, sei lá, se você tiver um conhecimento, você pode ajudar muito o time técnico também, porque existe toda uma linha de programação de engenharia de software que é uma programação voltada a domínio, que você tenta juntar a linguagem do domínio com o código. Então, você cria, literalmente, você cria uma língua que vai ser usada, ou uma linguagem que vai ser usada em todos os participantes do projeto. Então, eu acho que sim, nesse cenário, como o Danilo falou, só complementando, eu acho que sim, tem uma vantagem muito grande. Sim.
Que até um ponto, o Cauê Santos, ele fez um comentário aqui que pelo excesso de vagas pode ter até espaço. Mas pelo que ele tem visto, né, devs que se limitam ao código acabam ficando bastante defasados em termos de carreira. Que eu acho que talvez entra muito o que o Danilo falou, né? Porque se a pessoa só fica no canto dele, talvez, enfim, tem processos e processos, mas talvez tu ganhe um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de abrangência, né? Tu começa a conhecer outras pessoas, porque isso também acaba pesando, talvez, de alguma forma, né? E ainda mais o Cauê acabou emendando, que é difícil imaginar como confiar tarefas complexas a uma pessoa que não consegue entender o contexto ao qual está inserido. Depende o que é complexo, no sentido complexo de feature, porque também tem complexo que não tem a ver com regra de negócio, vamos supor, na parte de produto. Aí, Cauê, pode discutir com a gente aqui, tá? Só que é uma parte totalmente focada à tecnologia, que você não precisa de nenhum domínio de contexto de negócio. Então, também é complexo, tem situações bem complexas. Por isso que, na minha visão, não depende aí, tá? Não sei se todos concordam, enfim.
Também. Acho que também entender o contexto qual está inserido não necessariamente é área de negócio ou produto. Assim, pode ser, que nem o Danilo falou, de domínio.
Talvez o complexo pode ser a abrangência de... eu acho que quando ele diz o contexto, entender onde você está, né? Você foi lá para codar, para programar, mas o que, que a sua empresa faz realmente?
Então, mas, né? aí tem um médio.
Por que, que você está fazendo aquilo, né?
Então, mas se você, pensando em contexto de produto, se você está trabalhando numa empresa e o PO escreveu a história bem escrita, em tese, naquela história, naquela descrição, alinhado com o time de BI, colocando o analytics, alinhado com o time de UX, colocando o layout na história, com todas as especificações do layout, por exemplo, deixar tudo completo, ele não precisa, talvez, ter tanto contexto assim.
Isso é muito perfeito, né?
O contexto está ali perfeito, já, né? O contexto está ali. Ele vai pegar, ele vai ler, ele vai aprender o contexto já.
Mas entra a curiosidade dele, né? De querer saber mais ali, querer, né?
Depende. Acho que com o tempo também, se as histórias forem assim, ele vai acabar aprendendo do contexto do que ele está inserido.
Eu volto por um outro viés, que é de comunicação. Eu vejo muito isso no meu time, cara. Tem um cara que tá 6 anos na empresa e ele não subiu muito de cargo, mas ele desenvolveu praticamente o sistema inteiro, cara, sabe? Só que quando ele vai se comunicar com o PO, com o gerente e tal, ele fala em termos de código. Ele fala o nome do método. E eu falo para ele assim, velho, você não... Cara, tenta abstrair o que você quer falar do código. Tenta abstrair com conceito de domínio, sabe? Porque o PO não liga, cara. Ele não vai entender o que você tá falando. Então, a comunicação já quebrou. Entendeu? Então, eu acho que tem uma diferença em comunicação.
Eu acho que essas soft skills aí são mais importantes do que pro dev, do que ele ter uma visão de negócio ou de produto.
Isso mesmo.
Também acho. E é um ponto, Léo, que eu discordo, não discordo que você falou, acho que o cara não tem que falar o nome do método, só que é um ponto que eu sempre, hoje em dia, já faz um tempo, os POs com quem eu tenho trabalhado, eles tinham uma vertente um pouco mais técnica, então dá pra conversar, não de nível de método, mas dá pra conversar um pouco mais tranquilo. Uhum. Só que você comentou, a gente tem que explicar pro PO, por exemplo, a parte não tão técnica. Por que também o PO também não pode saber um pouco, o PO saber o nome do método, saber a classe, mas o PO também poderia, como no caso do Matheus, já ter uma bagagem técnica, nem todo PO tem bagagem técnica, mas ter um interesse, uma curiosidade um pouco mais técnica para se comunicar melhor com o dev, faz sentido isso?
Sim.
Depende do interesse, acho que sei.
É porque sempre cobro isso do dev, assim, eu entendo, só que eu sempre brinco, pô, beleza, eu já tô acostumado, outras pessoas estão então, mas tem algumas pessoas que não estão. Aí eu penso, pô, e ao contrário, né? Porque a pessoa sempre fala, pô, o dev tá conversando com o PO de maneira muito técnica, não no nível de método, mas tá conversando tecnicamente. Aí eu penso, tá, porque o PO também não pode tentar entender um pouco mais tecnicamente pra entender o contexto do dev?
Acho que um...
Aí entra termo... uma questão de papéis, né, também.
Um termo pros dois, né, podia ser interessante.
Eu entrei na FATEC com essa vontade, né? Eu era QA na época e a minha vontade era entender um pouco mais o dev para poder aprofundar mais ali os testes e etc. Ter essa comunicação com o desenvolvedor. E, enfim, é uma tentativa. Você tem que, de fato, ter um esforço maior ali. E aí tem uma linha tênue entre você jogar, né, colocar energia nisso e você deixar a desejar em outros âmbitos, né? Esse é um problema grande também.
E assim, até indo um pouco além, o Danilo trouxe um ponto no começo da live que é até legal a gente dar uma explorada nisso. Matheus, assim, quando você fez essa transição, foi uma curiosidade, uma insatisfação? Que momento gerou? Eu sei que teve essa curiosidade e tal, mas gerou uma curiosidade porque você ficou insatisfeito com algo do lado para ter que olhar para o... Tem aquele memezinho, né? Que a gente, não sei se... Bom, da área de TI já viu, né? Que tal o cara ter uma mina do lado, que o pessoal sempre brinca, coloca alguma linguagem, alguma coisa, aí tem outra mulher passando, o cara olha para trás, assim. Para gerar essa curiosidade, houve algum tipo de insatisfação referente à área ou algum ponto?
Ou não, algum incentivo, né? Um incentivo para o outro lado, né?
O que isso afetou para ti?
Eu acho que só uma coisa acabou levando a outra. Assim, chegou a parte de liderança primeiro, aí fiquei mais próximo da parte do pessoal de negócios de produto. Aí comecei a olhar para esse lado, ver como uma possibilidade, depois surgiu a oportunidade. Aí eu topei a oportunidade. E estou aí até hoje. Agora, depois que essa oportunidade surgiu, é que eu olhei para trás, digamos assim, que nem você falou, e percebi, tipo, acho que não dá para voltar, não. Agora, acho que daqui é só para frente, entendeu? Foi meio que isso.
Mas é interessante porque você já fez até uma reflexão com coisas que faltou lá atrás, né? Essa parte acadêmica, etc, né? Então, tem todo como que fala? Uma construção, né, para você chegar onde você chegou, seja necessidade, seja curiosidade, seja... Mas você pode dar para a gente assim, uma ideia, principalmente para quem está assistindo, o que mudou no seu dia a dia, né? E como que foi, assim, vamos dizer assim, a parte mecânica da coisa, né? Você saiu do time de dev, enfim, essa parte, né?
O que mais muda no dia a dia é que você vai ter mais reunião. A segunda coisa que muda mais no dia a dia é que você não vai mexer em código, basicamente.
Esse é um receio grande, né, de muita gente, né?
Você não vai mexer em código. Não, se você pior, você não mexe em código, ponto.
Mas até que lead também, né?
Mas justamente por causa dessa... Assim, o meu mexer em código é muito pontual agora. É tipo, eu preciso entrar pra ver alguma coisa, como é que tá funcionando, pra lembrar disso aqui, como é que tá, e vou lá e procuro. Aí a vantagem é, já sei mais ou menos onde é que tá, então já sei pra onde é que eu tenho que ir, então é rápido pra eu olhar. Não preciso perguntar pro time técnico também, necessariamente, alguma coisa que seja... Alguma coisa que eu precise, alguma coisa que eu preciso saber. Eu posso ir direto na fonte do código, olhar como é que tá e já sei a resposta. Não preciso procurar. Até no meio da reunião, eu faço isso, inclusive, no meio da reunião. Pera aí, galera. Abro lá o Android Studio, procuro no código. Ah, é assim que tá. Já, na hora,
mas
eu
consigo confirmar. Mas aí você tá usufruindo os poderes de Tech Lead ou de PO?
Aí eu tô usufruindo dos poderes de Tech Lead. Nessa hora.
Não, só pra deixar claro pro pessoal.
Não tá na parte de produto isso.
E assim, como é que foi isso, cara? Tipo, porque o Danilo falou assim, tem essa parada de, porra, não vou mexer mais em código, cara. Putz, velho, gostava tanto de programar. Como é que foi isso pra você, velho? Tipo, essa transição, tipo, você tá indo pra um lugar que você sabe que não vai tocar muito em código.
Primeiro em mim nasceu interesse, né? A partir disso, então, foi fácil. Agora, se é uma pessoa que... sei lá, não tem tanto interesse ou quer experimentar sem saber se vai gostar ou não, aí já é um possível alerta, um possível sinal amarelo, assim, pra você ficar atento. Tipo, olha, você não vai mexer com código. Mas se você já sabe, já conhece a área, já tem contato com um profissional, já tá trabalhando dentro de um time ágil, você sabe que é um PO, o que ele faz, você sabe que você não vai mexer com código sendo PO. Então, você tá indo, você sabe onde você tá pisando nesse momento. Então.
Você fez essa transação recentemente, né? Você tá engatinhando, no caso, engatinhando não, né? Você tá no início dessa transição, né? Ou no final dela?
Eu tô...
médio.
No meio da transição, digamos
no
assim.
No meio da transição, boa. Então foi na época da pandemia. A pandemia influenciou alguma coisa nisso ou não tem nada a ver?
Talvez a pandemia influenciou alguma coisa nisso?
Porque às vezes o desenvolvedor fica muito focado.
Eu acho que influenciou um pouquinho... Não diretamente, mas a questão da novidade foi interessante. Porque quando você tá num contexto, tá muito preso dentro de casa, vendo a mesma coisa, sem ver gente, sem...
Importante, legal.
Enfim, e fazendo a mesma coisa, a partir do momento que surge uma oportunidade de alguma coisa diferente, acho que chama mais atenção esse sair da rotina, esse ver alguma coisa nova, do que... Mas eu não acho que seja tão, tipo, foi a pandemia. Acho que...
A distância, talvez, direto. No sentido de... Porque às vezes o desenvolvedor fica muito focado, né? Não tem tanta comunicação. Sim. Você é uma pessoa muito mais extrovertida, tu conversa, tu comentou muitos pontos aí de interesse, de negócio e tudo mais.
Reuniões.
Hã?
Mais reuniões.
Mais reuniões também. Então, tipo, nesse caso, pra ti a pandemia não influenciou diretamente nessas decisões.
Aí que tá, eu não sou uma pessoa tão extrovertida assim, não. Sou bem tímido. Não parece, mas eu sou bem tímido. O que me ajudou é porque, como eu tô na empresa já há bastante tempo, eu conheço muito todo mundo. Boa. Então é fácil, foi fácil pra mim esse ponto. Mas se fosse num lugar novo, seria completamente diferente dar esse passo, que vai exigir muito mais comunicação com as pessoas, sem conhecer ninguém, pra mim é muito mais difícil. Mas eu tive que desenvolver algumas habilidades, digamos assim, antes disso. E comunicação, não.
Oratória, os cursos lá, vários cursos.
assim, acho que começa um terapia, é bom.
Terapia?
Ótimo. Falou tudo.
Terapia, ótimo. Teve um comentário aí que alguém falou do chat, eu peço desculpa se não lembrar quem foi, que falou que deveria ter psicologia na faculdade de engenharia.
Foi Agostinho. Eu não diria psicologia, eu diria terapia mesmo. Não matéria de psicologia, mas assim, ter uma terapia, um trabalho de terapia nas faculdades, que nem às vezes tem escola, que você tem uma terapeuta lá para atender a criança. Uhum. É uma coisa na faculdade, para atender os alunos e entender. Porque não é fácil, a faculdade não é.
Até
é
como dizem, para a gente lidar com quem não faz, né? Porque lidar com quem não faz terapia é complicado também, né?
É, a terapia é exatamente para isso. A gente faz terapia para lidar com quem não faz terapia.
Quem não faz terapia.
Mas eu achei bem interessante essa análise, a colocação de, pô, uma possibilidade de você mudar de uma área técnica para uma área mais de pessoas seria essa vontade de ter contato com pessoas, e a pandemia pode ter influenciado isso. Uma coisa que eu não tinha pensado, achei interessante.
Eu só ia colocar essa questão de, até lá naquela pergunta da Daiane, né, de ter mais skills, né, de você ter uma visão, né, melhor. Você chegou a perceber isso durante a pandemia no time? Pessoas que estavam trazendo coisas diferentes, ou até mesmo você, né, trazendo algo diferente ali para lidar melhor com o time? Porque da mesma maneira que você teve, né, essa, vamos dizer assim, essa curiosidade, e eu quero ter um contato maior com pessoas, e nessa leitura que o Léo acabou de fazer, provavelmente tinha muitos outros ali do time que também estavam, né, vamos dizer assim, em baixa, ou se sentindo solitários, enfim, coisas nesse viés, né?
Eu acho que... assim, no meu caso, eu estava com uma equipe que eu já conhecia bem, então já tinha uma certa intimidade, então dava para conversar de vez em quando e perguntar se tá tudo bem e tal. É comum que, assim, no dia a dia, você conversa todo dia com todo mundo, mas é daily isso, né, e é protocolar, não é uma conversa sobre como é que você tá, né. Mas
liga a câmera às vezes também, né?
Nunca, às vezes não, nunca.
Nossa,
isso
incomoda bastante.
Eu não me incomoda muito, não, na verdade, não ligar a câmera. Eu acho que até prefiro. Acho que tem momentos que tem que ligar a câmera, mas tem momentos que não faço questão.
Sempre, né? Sempre é complicado.
Não, sempre é complicado. Não, sempre não dá, não.
Gente, eu ligo sempre.
Você liga sempre?
Hoje
eu também,
hoje
eu sou do
sério. Hoje me disseram isso, Débora, não liga que a gente não vai ligar. Nem liga a tua, a gente não vai ligar.
Eu sou da turminha que eu ligo quando as pessoas querem ligar, ou quando um liga, eu ligo. Mas eu não, pra mim, tanto faz também.
Eu só ligo quando ligam também. Ou quando eu vou fazer alguma coisa com a equipe que, tipo, eu peço mais interação.
Não,
aí
você tem que ser o pioneiro ali e ligar a câmera pra todo mundo, né? Ligar e tal. Exemplo.
Mas eu acho que, assim, tipo, por exemplo, questão de... No A, a gente tem uma cerimônia que é muito... Que ajuda a gente a fazer isso, que é retrospectiva. A gente olha pra trás e como é que foi a sprint. E... com certeza, como a pessoa tá pessoalmente, emocionalmente, psicologicamente, influencia no como a sprint vai andar. Então, é um momento que a gente pode dar uma olhada nisso. Assim, tem vários tipos de métodos e dinâmicas que a gente pode apresentar numa retrospectiva, que é uma parte que eu, inclusive, acho muito legal de ágil.
Imprescindível, né?
Que foi aí que comecei a perceber, tipo, isso tem uma cara de gestão de pessoas, isso aqui que eu tô gostando. Que é como é que você vai fazer a pessoa botar pra fora o que ela tá sentindo, ou o que ela achou, ou como é que a gente vai fazer essa reflexão de como é que foi, de como é que a gente ludicamente vai representar a nossa sprint, como ela foi, pra gente poder discutir sobre isso. Tem um que é muito, que eu gosto bastante, que é de uma linha, tipo um gráfico, um plano cartesiano, que eu gosto de matemática, um plano cartesiano, você tem que desenhar a linha que representa a sua curva de felicidade ou satisfação durante o sprint. Aí isso vai você pensar em algumas coisas e dá pra discutir, tipo assim, ó, dá pra você ver a linha, comparar de cada um e perceber que alguns têm um crescente ou um vale num momento específico. Aí você pergunta, o que aconteceu nesse momento aqui? Por que Vocês iam essa linha, fulano.
Ou a pessoa faz uma constância lá embaixo, assim, né?
De 0,1, próximo de zero, assim. É. Aí dá para você entender mais ou menos da equipe, o que tá acontecendo. Ter esse feeling de como é que a equipe tá.
Muito bom.
Já utilizamos na empresa, era os smiles, né, os emojis, você pode colocar ali como que está o seu nível de satisfação, né? Sim. E aí cada pessoa coloca, mas ao mesmo tempo, sem ninguém ficar colando o outro, sabe? Tipo, sim. Um, dois, três e já. E aí
geralmente sai nessa dinâmica as pessoas escrevem sozinhos, né? E depois vão todo mundo junto colocar, né? Para não ter esse olhar do amiguinho, né? Ficar assim.
Exato.
Até o José Eduardo Mendes comentou, eu não sei se esse é o termo, acho que ele trouxe aqui pra gente, o termo que o Matheus falou, acho que é o happiness, acho não, né? Ele comentou que é o happiness radar. Não sabe o nome. E assim, pessoal, reforçando, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Bom, se você não é inscrito, se inscreve, tá? Porque a maioria das pessoas que assiste o Codando Hoje, lá nos números do YouTube, quase 50% não se inscreve no canal, então se inscreva, ajude o Codando a chegar a 500 membros. Que quando a gente chegar a 500 membros, não, desculpa, inscritos, quando a gente chegar a 500 inscritos, vai ter uma live especial, que a gente vai fazer um sorteio durante a live. Ainda vou ter que aprender como vai fazer um sorteio durante a live, mas enfim, isso é um outro ponto. Mas nessa live.
Uma coisa de cada vez.
É, uma coisa de cada vez. A gente vai fazer uma live de um sorteio, que é a Coca, que é uma das participantes, integrantes aqui do Codando, junto com o Léo, Danilo, Débora, Fernando, enfim, outras pessoas também, se eu esqueci, desculpa. Ela vai disponibilizar duas aulas, acho que o tempo, acho que é mais ou menos meia hora, de mentoria. Então, se inscreve no canal, ajude a compartilhar para a gente fazer essa live comemorativa. Vai valer a pena, com certeza.
Coca é fera.
Sim. E assim, Matheus, normalmente no final da live eu faço a pergunta, mas no caso a live não é uma pergunta, mas eu vou puxar um resumo para você passar para os telespectadores, né? Tá, abre a mente, tá? Carreira não tem fronteiras, tem mesmo?
Eu acho que você que põe, se for ter alguma fronteira, vai ser a própria pessoa que vai botar essa limitação de até onde ela vai. Assim, se você está disposto a ir adiante... Você tem que, acho que chega um momento que todo mundo vai ter que olhar para a própria carreira, ou deveria, pelo menos, né? Se não faz, que olhar para si mesmo e pensar assim, onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Onde é que eu tô? O que eu quero fazer? E assim, se não fizer isso, já tá colocando a fronteira, já tá botando uma barreira. Você pode nem saber aonde você tá colocando essa barreira, mas em algum lugar você tá botando essa barreira. Não vira um deixa a vida me levar.
Muito bom. E alguém mais quer falar algum ponto antes de a gente estar pro encerramento? Acho que não. Matheus, queria muito agradecer a sua presença, fiquei muito contente. Se vocês não sabem, acabei conhecendo o Matheus no TDC online, que a gente começou a conversar, que ele tinha palestrado lá, a gente começou a trocar ideia, depois eu chamei ele pro canal, porque é um perfil muito bom para estar aqui, um ambiente muito leve. E eu agradeço muito por ter aceitado esse convite, tá? E tá convidado, quantas vezes você precisar, quantas vezes você quiser vir também, tá com portas abertas aqui no Codando. Tem um ponto também que eu tenho esquecido de falar pro pessoal. Se você também que está assistindo a live ou está escutando, quer participar também, mande e-mail, eu vou deixar no comentário fixado, mas mande e-mail para codando.tv@gmail.com, tá? A temporada do Codando tá acabando, tá? Deve acabar em meados de dezembro, mas ainda tem espaço para a gente estar fazendo live com novos convidados. Então, se você tiver interesse, manda e-mail para a gente estar conversando, tá bom? Matheus, consideração final.
Só que foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer pelo convite mais uma vez. E também, caso vocês queiram falar sobre alguma outra coisa, só chamar, eu volto. Eu botei o link do meu canal da Twitch aí, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn também, chamar para conversar sobre alguma coisa.
Eu vou colocar na descrição, aí foi culpa minha. Que eu coloco, mas eu esqueci de colocar o LinkedIn do Matheus e a Twitch, porque ele faz um bagulho foda, que ele faz RPG online, usando quinta edição. Se você não entendeu, infelizmente,
muito,
porque RPG é da hora. Eu, Danilo, também aqui joga. Meu, assiste a live dele lá, vai ser da hora, vendo RPGzão da massa. E é isso, pessoal. E encerrou mais um episódio do Codando TV. Obrigado, viu, gente? Abraço.
Obrigada, galera.
Pessoal.
Tchau, boa noite, pessoal. Tchau.